Eu queria, eu vou ler um texto com você aqui, não é o texto que eu quero que você abra agora. Mas eu quero só começar com ele, eu nem ia começar com esse texto, mas eu vou começar com ele. Tem a história de José. Quem conhece a história de José, que ele foi vendido pelos irmãos, ele foi levado como escravo, depois vendido para um egípcio chamado Potifa. Não sabemos o que aconteceu ali, aconteceu que ele foi acusado pela esposa de Potifa de ter feito uma coisa errada que não fez e foi para a prisão. E na prisão passou ali um bom tempo, um total, desde da época que ele foi vendido até o tempo em que ele foi para o faraó, deu mais ou menos uns 12 anos. E ali aconteceram muitas coisas ruins com ele, mas paralelamente coisas boas. Mas uma coisa que nós devemos prestar bem atenção é quando o pai dele morre. Porque quando o pai dele está vivo, você conhece a história, se você não conhece, eu vou relembrar você. Quando José então se revela aos seus irmãos que ele está no Egito, que ele é o irmão dele, ele chama a família todinha para viver com eles ali. Eles vivem de uma maneira privilegiada, porque ele era o segundo homem depois do faraó. E quando eles vão para lá, eles vivem durante muitos anos. Na morte do pai, os irmãos ficam com medo, pensando que José agora estava tratando bem, porque eles trataram mal José, venderam José, enfim, tudo que tinha acontecido com José foi por causa deles, de ruim. Eles então pedem a José que tenha misericórdia, envia uma carta para José, que ele tenha misericórdia dele, que perdoe o pecado que eles cometeram muitos anos depois, quando o pai agora tinha morrido, porque pensa que José agora vai maltratá-los, porque o pai morreu, então não tem mais motivo para tratá-los bem. José diz uma frase que eu quero ler com você aqui. Está lá no capítulo 50, versículo 20. Ele fala para os irmãos dele: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserva ou que se conserve a vida de muita gente. Ele disse que o que eles haviam feito de mal, Deus tornou bem. Eu quero que você guarde bem isso, porque Deus não fez o mal. Amém? Às vezes pensamos que esses caminhos foram traçados por Deus. Temos a mania de pensar que, para que as coisas boas ou ruins aconteçam, Deus nos leva por caminhos, Ele nos faz passar necessariamente por coisas ruins. Deus pode levar você por caminhos ruins, mas não passar por caminhos ruins. Deus não te vende como escravo ou não te bota numa prisão. Mas a Bíblia fala, por exemplo, que Deus pode mudar a situação. Amém, irmãos? Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala que Deus nos favorece, de alguma forma. Quando você entende isso, você vai entender que coisas podem ser mudadas, mesmo que elas tenham sido feitas por alguém que vieram para nos prejudicar de alguma forma. Agora quero ler com você, abra lá comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 16. Atos dos Apóstolos, versículo 16. Quem abriu diz amém? Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que predizia futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, dos donos dela, né? Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E havendo os magistrados, e levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, repita comigo, severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções, ou instrução para vigiá-lo com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando, orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo aberta todas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Ele respondeu: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." Pregaram a palavra de Deus, e ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora, na noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-os uma refeição, e com todos de sua casa se alegrou. Alegrou-se muito por haver crido em Deus. Deixa eu refrescar a nossa memória com relação às aflições que muitas vezes nós temos. Aqui a história, se você é crente há um bom tempo, ou crente há pouco tempo, já deve ter lido no Novo Testamento várias vezes e visto a história lá. Sabe, a vida de um cristão, ela não está ligada a um dia de alegria que você tem, a um dia de alegria festivo, né? Você não pode contar com dias de alegria para que você fique alegre. Você não pode contar com momentos bons para que você se sinta bem. A vida de um cristão não está ligada a esses dias, nem pode estar. A vida de ninguém está, e a de um cristão também não está. Quando você vê o que José passou, eu não vou comentar muito dele, mas vê o que ele passou, e aonde ele chegou, a maneira como Deus fez, ou mudou aquela circunstância para levar para o propósito que ele queria. Mas vê também a situação de Paulo e Silas aqui. A Bíblia conta que eles estavam ali pregando o Evangelho, e havia alguém que tinha um espírito maligno, que não adivinhava nada, que o diabo não adivinha, mas ele tem espíritos familiares, ele faz acontecer o que está dizendo, não é? E ficava lá incomodando. O apóstolo Paulo virou e repreendeu, e você viu a história. Os donos, zangados porque não tinha mais lucro nenhum, mandaram prender Paulo e Silas, e ele foi preso. Mas antes de prender, açoitaram ele, e não foi pouco, bateram muito neles. Agora, eu quero que você entenda isso, essa situação não foi uma situação apenas com Paulo e Silas. Se você lê o livro de Atos, ou você vê o que aconteceu com as pessoas, mesmo nos evangelhos, você vê que essas situações eram comuns na vida de quem servia a Deus. O propósito de servi-lo leva você a ser perseguido. E a perseguição tem muito a ver com situações, ou dores, ou prisões, ou pressões. Nossos dias de hoje, pelo menos no Brasil e em alguns países como o nosso, você não vai encontrar alguém colocando você na parede e batendo em você. Mas existem muitos outros tipos de pressões que enfrentamos aqui. E não são pequenos, são grandes. Agora, eu quero que você só entenda que quando você lê o livro de Atos, e é um livro que você deve ler, sempre que você puder ler, leia. Lê a Bíblia toda, mas o livro de Atos é um livro que fala sobre a ação, não só do Espírito Santo, mas a ação das pessoas com o Espírito Santo. Na verdade, o livro de Atos, deveria ser um espelho para nós entendermos como é que nós devemos agir em nossa vida normal. Depois que você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, você lê o livro de Atos como sendo o seu livro, o livro que vai te ensinar o caminho, ou que vai te mostrar o que você deve fazer, assim como eles fizeram também. Você não pode ler o livro de Atos e pensar que era para eles, não é para nós. Aquela é a ação do Espírito Santo no homem, fazendo a vontade de Deus, indo em todos os lugares, realizando o que ele queria que acontecesse. Agora, Paulo e Silas foram presos, e eles apanharam ali. Ali há duas coisas que são interessantes falar: sobre fé, sobre crer em Deus, sobre ficar firme nele, e sobre ter uma vida estabilizada, uma vida firme em Deus, não dependendo de dias especiais, não dependendo de um dia bom, ou de um dia festivo, não é? Ou de uma bênção que chegou naquele momento, mas independente de qualquer coisa, tendo o espírito firme, alegre e animado. É um estado de espírito, é uma posição de fé em que você assume e se posiciona, independente do dia. Amém? Paulo e Silas estavam ali, e estavam acabados de apanhar, estavam com certeza doloridos, né? Não estavam ali apenas em um lugar, numa prisão, aguardando o advogado chegar lá pela manhã, né, dos irmãos. Não, estavam ali, não sabiam o que ia acontecer, tinham apanhado muito, e com as suas costas machucadas, bem machucadas, porque o carcereiro cuidou das suas costas depois, eles estavam lá, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Sabe, é interessante você pensar sobre isso. Eu penso muito nessas atitudes, ou eu não vou chamar de detalhes, mas desses momentos que para mim são pedras preciosas na Bíblia, que poderiam ter falado que eles estavam cantando, poderiam ter falado que eles estavam orando, cantando louvor, só que Deus foi lá e fez um milagre. Mas contou que depois da meia-noite, frisou o momento, ou na meia-noite, eles estavam lá cantando, orando e louvando a Deus. Louvando a Deus. Quando você olha para isto, você vê que há um padrão no livro de Atos. Há um padrão, esse padrão ele segue com todos os discípulos ou aqueles que serviam a Deus. Nenhum deles era, de alguma maneira, desanimado ou afligido, ou ficava questionando a Deus, questionando quando passavam por algum tipo de problema. Como essa mesmo, de apanhar ou ser preso, ou ter algum tipo de pressão. Não, eles sabiam que aquilo fazia parte do que eles haviam assumido com Deus de servi-lo. Não é? Entregaram a vida e sabiam que aquilo fazia parte disso. Mas o interessante é que Deus estava com eles e mudava o mal para bem. Assim como Deus não impediu que José fosse vendido, também não impediu que Paulo e Silas fossem presos ali e até apanhassem. Mas dali surgiu uma situação muito boa. O milagre aconteceu, e o milagre não aconteceu antes deles cantarem, antes deles orarem. Aconteceu depois. O lugar tremeu, não tremeu depois que, tem pessoas, por exemplo, que depois que o milagre acontece, começa a cantar, dar louvor a Deus, mas eles fizeram isso antes. Amém, irmãos? Eles cantaram antes, exaltaram a Deus antes, estavam lá cantando para ele. Não acredito em posse nenhuma que eles estavam pensando que um milagre como aquele ia acontecer, que o lugar ia tremer, não eram, embora os milagres que aconteceram naquela época e acontecem hoje também, alguns desses eram bem conhecidos, no entanto, eles não sabiam o que ia acontecer, mas estavam louvando a Deus. Louvando a Deus não para que o milagre acontecesse, mas porque louvar a Deus para eles era uma coisa normal. Amém? Adorar a Deus era uma coisa normal. Então eles estavam ali na prisão. Pedro, quando apanhou também, tomou as chicotadas que ele tomou, ele ficou alegre por ter sofrido aquilo por causa de Jesus. Há uma forma de pensamento correto quando você pensa, está passando por um tipo de pressão, e é por causa dele. Então deve se gloriar no seu coração, porque alguma coisa ruim está acontecendo com você, uma perseguição está vindo, porque você serve ao Senhor, amém? Não pode vir, como Jesus fala uma vez, aliás, a palavra de Deus fala, por exemplo, se você tiver um problema que você não criou, se alegre, porque está sendo perseguido injustamente, e você tem recompensa por causa disso. Mas se você criou, fique triste, fique preocupado, porque você não vai ter ajuda divina sobre isso. Amém, irmãos? Então estamos fazendo porque estamos servindo ao Senhor, obviamente, então não devo me preocupar. Porque servindo ao Senhor, Ele está comigo e vai transformar aquilo em uma coisa poderosa. O que aconteceu ali foi o seguinte: depois que o terremoto veio, depois que eles oraram e louvaram a Deus, o terremoto veio e soltaram, as cadeias todas se abriram. Eu não sei, mas na minha cabeça eu gosto de pensar o seguinte: e quando um terremoto divino vem, não é? Não tem nada que seja ruim ou prisão que possa ficar fechado. Quando Deus se envolve com alguma coisa, as prisões se abrem mesmo. Não importa qual seja, as prisões vão se abrindo, vão se abrindo, vão se abrindo. Sabe todo mundo, ninguém fugiu, mas as prisões se abriram. Né? Ou seja, ninguém era para fugir. Nem mesmo o apóstolo Paulo fugiu, nenhum preso fugiu. Mas o terremoto veio, quando ele vem, ele abre mesmo. Deus sabia que as pessoas não iam fugir, porque ele sabia de tudo, mas ele abriu as prisões. O terremoto, a presença de Deus, ela produz isso. Você entende? Mas Paulo sabia que aquela prisão, aquele, embora o terremoto veio do céu, porque Deus fez isto, ele sabia que não era para fugir. Ele ficou ali. Ele ainda salvou a vida do carcereiro, que ia se matar, porque ele seria morto se os presos fugissem, e Paulo também. Paulo avisou, não, nós estamos aqui. E aí vem algo interessante, que talvez algumas pessoas tenham entendido errado o texto, e eu já vi pessoas chamando isso de promessa, e não é. Porque ali conta que o carcereiro, depois que viu que Deus havia feito aquilo, sabia que aqueles homens eram homens de Deus, e perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Então ele disse, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. A promessa ali, se você, nós lemos, a promessa não foi feita, como algumas pessoas imaginam, que se uma pessoa crer, ele vai ser salvo, e a casa dele também. Não é essa a promessa. Não foi isso que aconteceu aqui. Algumas pessoas pensam que se um da casa é salvo, então os outros também são. O texto apenas dizendo que, da mesma forma como ele pode ser salvo crendo, os da casa dele também. O texto seguinte vai dizer que ele pregou e todos ouviram. Todos ouviram. E todos receberam Jesus ali. Você entende? Ele não pregou para um e aquele recebeu e os outros não estavam lá, mas também não. E todos ouviram, todos receberam e todos foram batizados. Então, isso mostra que se você quiser que a sua casa seja salva, eles têm que ouvir o Evangelho. Eles têm que ouvir a palavra de Deus. Não adianta você pensar que você vai ficar orando só e as coisas vão acontecer. Sim, você deve orar. Orar é a principal coisa que você faz quando você está envolvida com a salvação de pessoas, familiares, quem quer que seja. E você não quer que ninguém vá para o inferno, mas vá para o céu, seja salvo. Então você deve orar sobre isso, mas orar é uma das partes. A outra é você saber que o Evangelho tem que chegar até aquele lugar. Talvez não seja através de você, se a família recusou a sua fala, porque você é da família, enfim. Então você vai criar no Espírito, junto com o Espírito Santo, você vai criar uma estratégia e alguém vai ser enviado lá que vai falar com a sua família e ela vai ser ganha. Isso é uma coisa que vai acontecer se você entende que é assim. E não reivindicar de Deus uma família salva, sem que o Evangelho seja pregado. Porque a Bíblia fala que ninguém vai receber o Evangelho se não ouvir. E como ouvirão, se não há quem pregue? Esse é um padrão para todo mundo. Então todos têm que ouvir o Evangelho. A família também tem que ouvir, todos têm que ouvir. Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero passar para vocês aqui, quando você vê que Paulo e Silas viveram esse episódio de milagres e experimentaram esse momento com Deus precioso, você pode ver, eu não quero, você sabe que a Bíblia fala isso o tempo todo, eu sei que algumas mensagens faz parecer que você não vai ter problema nem pressão. Se você crer, então você vai ver uma vida, né, de flores, né, de aquele pastos verdejantes. Sabe, nós podemos criar a alegria ou uma atmosfera assim, mesmo em meio aos problemas. O que nós não podemos pensar é que vamos criar uma atmosfera assim se não tivermos problemas. Que vamos criar uma boa atmosfera se estiver tudo bem. Não, isso não podemos pensar, porque ficaremos, obviamente, oscilando. E você não vai louvar a Deus ou se alegrar. A alegria que eu falei aqui, ou mesmo o posicionamento, é um estado de espírito, de confiança em Deus, o tempo todo. Não apenas em um momento, não quando as coisas parecem boas ou quando elas estão boas, mas quando elas estão ruins também. Quando as coisas não parecem que estão bem e nem parece que vão melhorar. Ainda assim você está confiando em Deus, alegria é a mesma, e você pode louvar a Ele e cantar a Ele com alegria nesses momentos. Com o corpo doendo, Paulo e Silas estavam ali com o seu corpo doendo. Eu não sei o que seria conosco, com você ou comigo, mas eles eram pessoas iguais a gente. Então você imagina, você, como eu imaginando, você tomando chicotadas nas costas a ponto de cortar as suas costas. Eu sei que isso deve produzir febre, deve produzir algum tipo de inflamação no corpo, não é? Porque está mexendo no corpo, você deve ter uma situação incômoda quando você passa por isso. Algumas pessoas ficariam murmurando, ficariam ali talvez querendo que a dor passasse, chorando ou vivenciando um momento triste da vida sem fazer absolutamente nada. Paulo e Silas conseguiram, diante daquela situação, fazer diferente. Eles conseguiram. Eu estou usando a palavra conseguiram, eu não estou dentro do Paulo, de Paulo e Silas para ver o sentimento que eles tiveram ali. Mas Paulo e Silas conseguiram não se envolver com suas dores, não se envolver com a sua tristeza que poderia estar querendo vir para ele, não é? Ter sido preso e apanhado daquela forma, mas eles conseguiram orar e louvar a Deus naquele momento. Eu não sei, mas eu lembro, eu já falei para vocês aqui, eu me lembro de uma situação que eu li, de um rapaz, de um senhor, que ele estava doente e com uma febre muito alta, e estava já há alguns dias assim. E ele cria na cura, e ele dizia que orou para que o Senhor o curasse, e também confessava que estava curado. Eu estou curado em nome de Jesus, porque ele levou minhas doenças, não é? E as minhas dores na cruz do Calvário, então eu estou curado. Ele confessava uma vez, duas vezes, três vezes, e confessando. E um dia ele perguntou: Senhor, eu sei que o Senhor me curou. Ele estava deitado naquela cama, uma febre muito alta, ele não parava de suar, suas roupas molhavam todas. Eu sei que o Senhor me curou, eu entendo que isso aconteceu, e eu estou confessando isso, por que que nada se manifestou? Ele disse: porque você está agindo como doente, você não se levanta dessa cama. Uma pessoa que está crendo em cura, ela está bem, ela se levanta, coloca a roupa e vai trabalhar. Então foi o que ele fez, ele se levantou, enquanto estava trocando de roupa, a febre o deixou, e ele ficou bem. Sabe, querido, quando você vê isto, você vê que crer em Deus é muito mais do que palavras, é muito mais do que você fazer um teste com Ele, é você crer, acreditar nele, que as coisas que Ele diz vai funcionar. Sabe, fé em Deus não é alguma coisa que você inventa, a palavra fé não é uma coisa da moda, não é uma coisa que você pode pensar, não, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Fé não é doutrina. Ah, a minha fé é essa daqui, a minha fé é determinada igreja. Não, fé não é uma doutrina. Você crê, obviamente, na doutrina bíblica. Mas fé é acreditar naquilo que Deus diz. Amém? E a fé é uma conexão que você tem com as coisas invisíveis. Ou seja, você crê naquilo que não existe. Você crê no que Deus está dizendo que não existe. Você não pode mudar uma situação para tornar aquilo que Deus diz se você não puder crer naquilo. Deus não intervém, Ele não muda nada se não for com a tua parceria, se não for com você mesmo fazendo. E a alegria, essa confiança, esse momento de Paulo à meia-noite, é fantástico. Porque não foi o louvor em si, mas a fé daqueles homens em não levar aquilo em consideração e ter na alegria no seu coração o desejo de exaltar a Deus naquele momento. Talvez algumas pessoas achem que aquele momento não é o momento de exaltar a Deus, mas, meu irmão, todo tempo é o momento de exaltar a Deus. A não ser que você pense que Deus enviou algum problema para você. Mas sabe que não foi Ele, então Ele é aquele que vai enviar o quê? A solução. Amém, irmãos? Ele não vai enviar o problema, mas se Ele é o Deus da solução, você só tem que exaltá-Lo no meio do problema, e não deixar de exaltá-Lo, porque se ele não, você não vai... Tem gente que, por exemplo, você deve conhecer alguém assim, não é? Que para mostrar para outra pessoa que ela está indignada, ela fica chateada, e fica diante da pessoa, né? Para mostrar que ela está insatisfeita com alguma coisa, ela para que a pessoa perceba que ela está assim, ela começa a manter um tipo de comportamento indiferente, ela quer que a pessoa perceba que ela está chateada, que ela está com algum problema. Então ela fica assim. Só que algumas pessoas fazem isso com Deus também, do mesmo jeito. É óbvio que essa pessoa não vai ganhar nada fazendo isso, pelo contrário, vai perder. E com Deus, obviamente, não ganha absolutamente nada, porque isso não é fé. E a única coisa que comunica-se com Deus é fé. Isso é uma atitude não só infantil, como uma atitude que vai fazer ela perder tempo na vida e viver uma desgraça. Porque ela não vai poder ver a solução. Paulo e Silas começaram a orar e a louvar a Deus, porque Ele era a solução para aquele problema. Ele era a solução para aquele momento. E aconteceu. Amém? E aconteceu. O lugar tremeu. Eu não sei quais as coisas que podem acontecer. Eu sei que todos nós passamos pressões. Todos nós passamos pressões. Todos nós vivemos situações em que temos que lidar com ela. E nós não podemos pensar que eu tenho que ficar alegre apenas em alguns momentos. Hoje mesmo, ou em qualquer lugar, alegria não é você estar mostrando muitas vezes, andando na rua com rosto assim. Sim, deve rir para as pessoas, se puder, faça isso. Mas não é você ficar assim. Alegria, como eu falei aqui, ou ânimo, ou fé, é um estado de espírito. Amém? Ou seja, não há preocupação ali. Não há tristeza ali. Não há nada que jogue você para trás. Há só o que movimenta você para frente. E o que movimenta você para frente é alegria, é paz, é firmeza, é confiança em Deus, é a fé. Quando você lê a Bíblia, o Evangelho, o evangelho que nós pregamos aqui, o evangelho bíblico, não é um evangelho que elimina as pressões ou que elimina os problemas. Qualquer que seja. Você pode estar tendo um problema financeiro, você pode estar tendo um problema de saúde, qualquer coisa que seja, como Paulo apanhou lá na prisão, e Silas também. E a solução para isto, obviamente, é crer na palavra e louvá-lo. Crer na palavra e exaltá-lo e declarar a palavra. Sabe, quando você lê aqui em Efésios, eu quero que você abra comigo lá, Efésios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 17. Olha o que ele diz. Efésios 1, 17. Uma oração do apóstolo Paulo. Peço ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, e conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da sua força, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Eu quero que você se transporte, porque essa é a verdade, que você se transporte para esta situação bíblica. Você foi elevado com Cristo acima das potestades que te pressionam. Você foi elevado a Cristo, com Cristo, no lugar celestial, ao lado do Pai. É uma posição espiritual, de autoridade e de confiança. Jesus sofreu enquanto andou aqui. Os discípulos também sofreram. Mas todos nós, ou todos eles, foram vitoriosos no propósito que vieram cumprir. Nenhum deles deixou de realizar. Quando a Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados, não significa que você não vai ter pressão. Significa que você, passando pela pressão, vai vencer ela, vai passar por ela, vai chegar no final das contas onde Deus determinou. O diabo vai tentar fazer algumas coisas, impedir você, criar dificuldades no meio do caminho, como criou para os discípulos e para qualquer santo que veio antes de nós, mas a fé, a alegria, a confiança em Deus, a certeza de que você está acima desses principados e potestades, te faz continuar com a mesma alegria, porque isso é uma realidade. Amém? Eles não estão sobre você, segundo a Bíblia, eles estão embaixo dos seus pés, porque eles estão embaixo dos pés de Cristo, e ele deu esse poder à igreja. Amém? Então, se ele está debaixo dos seus pés, óbvio que você não deve temer a pressão que vem deles, mas glorificar o Deus que te elevou naquela posição, que te colocou naquele lugar, exaltar o nome daquele que te colocou lá. Por isso Paulo o adorava, por isso Paulo o louvava. Ele acabava, o que Paulo fez um pouco antes de ser preso? Ele acabou de expulsar um demônio que estava numa menina. O demônio não teve o que fazer, teve que sair daquela pessoa lá. Você entende? Ele acabou de lidar com um demônio que estava tentando impedir Paulo de seguir em frente com o seu projeto. O demônio instigou aquelas pessoas a levarem Paulo para a prisão e depois bata nele. Do tipo, eu vou desanimar esse pessoal. O demônio não sabe o que vai acontecer em seguida. Então ele pensou, vou botar na cadeia, vou bater nele, vou bater nos dois, eles vão ficar desanimados, vão ver que servir a Deus não vale nada. Mas foi o que eles fizeram. Louvaram a Deus, oraram e louvaram a Deus, e os demônios ficaram assistindo o terremoto que aconteceu, a conversão no carcereiro, de sua família também. Amém? Não sei também se os presos foram, a Bíblia não fala, né? Mas os presos ouviam Paulo cantando, depois viram as cadeias sendo abertas. É uma boa oportunidade de pregar o evangelho para preso. Amém, irmãos? Quando acontece isso, está todo mundo com o coração aberto para ouvir. Então, é possível que os presos também tenham recebido, mas ali fala do carcereiro. Então, aquilo que parecia ser um momento ruim, se tornou um momento muito bom de salvação naquele lugar. Amém, irmãos? Agora, quando você percebe que tudo pode ser mudado para o bem, porque você sabe que Deus é assim, por que você ficaria triste? Se você sabe que Deus está com você em todo o tempo, e que, que aquela situação vai ser mudada e alterada para o melhor, como José disse, vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou isso em bom. Amém? Ele vai fazer a mesma coisa. Se você sabe e confia no Deus a quem você serve, e sabe que nada vai ficar como está quando o diabo se levanta de alguma maneira para tentar impedir o que ele quiser fazer, levantar pressões, visualmente falando, ou mesmo fisicamente falando, não importa o que seja, se você permanece com a mesma alegria, a mesma disposição, porque sabe que o seu lugar é superior ao dos demônios, você está assentado com Cristo, os demônios estão subjugados por Cristo, e você está numa posição de autoridade sobre eles, então a tristeza não faz sentido, mesmo que você tenha sofrido algum tipo de dano. Ainda que o dano esteja, tenha passado por você, a Bíblia fala sobre isso. Porque Deus reverte. Amém, irmãos? Deus reverte, Ele muda tudo. Por quê? Porque você continua com firmeza e com alegria. Paulo e Silas cantaram depois daquilo. Louvaram a Deus. Pense em situações que vocês ficaram tristes em vez de cantar, com problemas que vocês enfrentaram. Se lembre de alguns momentos que vocês deveriam se alegrar, mas ficaram tristes. Quando enfrentaram um problema, quando enfrentaram uma notícia ruim, quando alguma coisa é grande que vocês não esperavam, negativamente falando, aconteceu. E a posição, em vez de orar e louvar a Deus, foi desanimar e baixar a guarda. Quem ganha com isso, com certeza, é o outro, não é você. E Deus não pode fazer nada, porque não há fé envolvida. Não há convicção de fé envolvida com isso. Amém, irmãos? E quando a convicção de fé está lá, e nós temos o que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo orou para que os olhos fossem abertos para entender a posição. Posição, aonde eu estou? Qual é a minha posição? Isso gera fé. Eu tenho convicções, por exemplo, de que Deus me chamou. Eu tenho convicções dessas coisas, e eu faço isso pela fé. Ele já falou comigo, a Bíblia fala que Deus tem plano, Deus é bom. Então, às vezes, não importa o que vem na sua cabeça, às vezes o diabo quer dizer para você que você não vale muito, ou que você não é uma boa, não é uma pessoa tão boa assim, você de vez em quando erra, ele começa a jogar coisas, joga você para baixo, mas quando você começa a ouvir Deus, você se eleva à altura que ele fala a respeito de você mesmo. Você muda o comportamento. Quando o diabo fala o inverso, você muda o comportamento para ruim, você fica pior. Mas quando você crê em Deus, você muda o comportamento para melhor, você fica melhor. Porque você crê nele, você fala, não, eu sou como ele está dizendo. Eu sou justo, sou santo, não sou um derrotado, não sou um pobre coitado, não, eu fui redimido, eu estou assentado com Cristo, eu estou numa posição privilegiada, eu posso crer nela, ainda que eu não sinta nada, cantamos aqui, ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não possa ver isto, eu sei que é o que está acontecendo, eu vou começar a criar em mim, ou começar a construir em mim essa pessoa que a Bíblia está dizendo que eu sou. É um posicionamento de fé para você se tornar aquilo que a Bíblia está dizendo. Isso é fé. E ela está falando, eu não estou sentindo nada, estou vendo pressão aqui, pressão ali, mas Deus está dizendo, meu irmão, você não tem um caminho que não seja o caminho de acreditar em Deus. E não é por sua perfeição. Não é que você acerta sempre, não é que você acertou a vida toda, não. É porque Deus está dizendo, e o caminho para que você melhore é crer nele. O caminho para que você deixe de errar é crer nele. O caminho para que você comece a acertar é crer nele. É se igualando ao que ele disse. É um posicionamento de fé. Amém? Deus não pode ajudar pessoas que não se posicionam na fé, porque elas ficam simplesmente achando que não são aquilo, e elas esperam o problema acontecer. E criticam Deus por isso. Às vezes não falam, não dizem, ah, foi o Senhor que fez, mas não louvam. Simplesmente ficam desanimadas, né? Se puderem, nem frequentam mais a igreja, ou então não leem mais a Bíblia, porque elas querem mostrar para Deus que estão chateadas com Ele. Não estão ganhando nada com isso, porque Deus, isso não está afetando Deus, Ele não está ficando, ah, meu filhinho, coitado, vou lá dar uma forcinha para ele, está tão chateado, não vai acontecer nada. Vai perder e vai ficar pior do que está, porque você não está vendo que aquele que pode mudar a situação é aquele que construiu para você um caminho para isso, na palavra dele. E você então o louva. Ele é o único que não tem nada a ver com o problema que você está enfrentando. Mas é o único que tem tudo a ver com a solução que virá se você crer. Amém, irmãos? Ele é o único que vai pegar você pela mão e falar, vamos junto, vou tirar você daí. Mas é meio por meio da fé, não é automático. Amém? Se fosse automático, Paulo e Silas nem apanhava. Mas apanharam. Então, é aquelas coisas, mais gente se levanta. Amém? Deus pudesse evitar, Deus quer que ninguém apanhe, ninguém passe por isso, mas acontece. São situações que vão acontecendo com a gente. Deus não pode, Deus não intervém. Mas quando há quando você aciona a fé, você aciona a fé. Você começa a pensar, eu estou fazendo o quê aqui? Eu estou aqui por causa do quê? Porque eu estou servindo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o cara fala, eu tomei 5 chicotadas. Rapaz, eu tomei umas 15, estou melhor que você. Você começa a ficar alegre, porque você apanhou mais do que o outro. Ó, por causa de Jesus. Você entende? Muda o posicionamento. Você começa a fazer, está vendo? Eu tô realmente servindo a Ele, ó. E aí começa, ah, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. É, muda tudo. Enquanto o outro ficaria murmurando e, ai, está doendo tudo aqui, né? O que eu vou fazer? Sabe, o posicionamento de fé é o que faz a sua vida caminhar exatamente para o lugar onde Deus planejou para a sua vida. Porque é um posicionamento de fé e de alegria. A sua fala está ligada com isso. Amém? A sua fala está ligada com isso. E 2 Coríntios, vou terminar com esse texto, 2 Coríntios 4, versículo 7. Segunda Coríntios 4, versículo 7, diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Versículo 13 ele diz, olha, cri, está escrito cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Veja que o apóstolo Paulo diz aqui que você vai sofrer pressões. Você vai sofrer pressões. Aqui está dizendo, olha, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Amém, irmãos? Ficamos perplexos, mas não desamparados. Você não fica ali achando que não tem ninguém do seu lado. Ele está lá com você o tempo todo, basta você fazer a coisa certa. Não, você não olha para ele e diz, não, vai funcionar. Você crê, vai funcionar. Amém? Ele está com você lá, então você pode exaltar o nome dele. Ele está com você naquela prisão, no caso de Paulo e Silas. E diz, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu gosto dessa frase. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém, irmãos? Ou seja, se você quer ver algo espiritual acontecendo, comece a viver uma vida em que você vai passar por pressões, mas exalta ele no meio das pressões. A diferença de uma pessoa que crê em Deus, de fé, é aquela que nunca desanima, mesmo em meio a dias ruins. Na verdade, os dias ruins, para ela, ou bons, não fazem diferença. Ela exalta Deus em qualquer dia, bom ou ruim. Não, ela não faz diferença de um dia bom ou ruim para exaltar a Deus, para louvá-lo, para confiar nele. Não faz. A vida dela é uma mesma coisa em todos os dias. Essa é a diferença de um crente. Ele não espera um dia bom e nem espera um dia ruim. O que ele espera é ter um dia que ele possa concluir a vontade de Deus para ele. É o que ele tem no seu coração. Concluir o que Deus quer que aconteça. O apóstolo Paulo falou, o que me importa é que eu termine a minha carreira cumprindo o que foi proposto para mim. Então, o dia bom ou ruim não interferia na sua alegria e nem no seu ânimo. E é que todos nós precisamos aprender. Deus quer que você entenda que pressões virão. Porque virão para todo mundo. Mas o dono da solução, aquele que produz a solução, ele está pronto para fazer qualquer coisa em meio a qualquer situação. Se você tiver o mesmo coração que tinha antes do problema. Amém? Se fosse antes, o problema também era no coração dele, para adorá-lo e para servi-lo. Se você o exalta com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, em todo momento, em toda situação, sabe, há muitas coisas que deixamos de fazer, né, com isso também. O temor a Deus não é medo dele, mas é um respeito profundo, um amor profundo, aquele respeito que uma pessoa tem por um pai ou por uma mãe, que o tratou bem e o criou bem. É um temor de não querer magoá-lo ou deixá-lo... deixá-lo triste por uma atitude, um comportamento que você tenha. Deus, obviamente, tem muito mais a ver com isso. Tem a ver também com a palavra que ele dá sobre o pecado cometido, que ele gera por si mesmo um julgamento. Ele não quer que nenhum de nós tenha um julgamento pelo pecado. Então ele veio para eliminar o pecado do homem e nos dar perdão para isso, para que não venha julgamento. Quando tememos a Deus, sabemos que essa também é uma verdade que ele está dizendo. Eu não quero que aconteça comigo, então ele está dizendo, não faça isso, porque se fizer, vai acontecer. Temer a Deus é confiar na sua palavra, tanto para o bem, quanto para o mal. Tememos a ele para não fazer aquilo que ele diz que não é para ser feito, porque vai vir julgamento sobre aquilo. Amém? E quando você faz isso, você leva isso para toda a sua vida. Leva para dentro do casamento, leva para dentro do relacionamento familiar, leva para o trabalho, em qualquer lugar você teme a Deus e você não age de maneira inconveniente, você não age de maneira errada, você simplesmente é um crente em todo canto. Amém? Você louva a Deus, e a Bíblia fala que em favor de Deus vai seguindo você em qualquer lugar onde você esteja. Então o diabo pode fazer alguma coisa? Vai ser sempre dia de rosas? Não, o diabo vai tentar jogar alguma coisa, vai tentar jogar algum problema, uma calúnia, alguma coisa assim, alguma coisa que é mentira, obviamente, que tudo que vender é mentira, uma confusão qualquer, mesmo uma seta de enfermidade, alguma coisa assim, mas no meio dessa situação, você se levanta para orar e para louvar a Deus, porque Deus não é o causador disto, pelo contrário, ele produziu para você a solução em Cristo Jesus para isso tudo, e te levou a uma posição muito maior. Então exaltá-lo é a convicção do resultado que você já está crendo, amém? Não é para ter o resultado, é a convicção que você já tem aquilo, porque ele já lhe deu. Não é para ter, não é para que você seja curado, vou louvar a Deus para que ele me cure. Não, você é louco porque sabe que ele te curou. O diabo não vai tirar ou colocar o tipo de pensamento na sua mente. Você não vai trocar a verdade do evangelho pela verdade do diabo. Que você está doente, fala, diabo, você está mostrando para mim que eu tenho um sintoma, mas Deus me disse que levou a minha doença na cruz, e eu vou exaltá-lo pelo que ele fez, e não pela sua mentira. Não vou dizer que eu não louvo mais a Deus, que eu não creio mais nele, não vou deixar de exaltá-lo, porque o que ele disse é verdade, o que você diz é mentira. Você se posiciona, de que lado você está? Amém? Eu vi uma frase, acho que eu falei aqui um tempo atrás, que alguém perguntou, de que lado Deus está? E a resposta da pessoa, se não me engano, foi, a pergunta não é essa, de que lado Deus está, é de que lado você está? Porque Deus não está do lado nenhum, ele está do lado da fé. Se você crer, amém. Se você não crer, você escolhe o lado. Se você escolhe o lado da palavra, você vai ter o que a palavra dá. Se você escolhe o outro lado, você vai ter o que o outro lado dá. Amém, irmãos? Amém. Mas se você escolheu o da palavra, irmão, fique tranquilo. E pode começar a louvar a Deus, porque vai acontecer o que Deus está dizendo. Amém? Vai acontecer o que ele fala. Deus não mente. Ele não mente. Agora eu quero que você entenda. Há um propósito e uma caminhada. Você não foi chamado para viver uma vida para você mesmo. Deve saber, pela Bíblia, qual é o propósito divino para você. O que a Bíblia fala está lá, bem claro, escrito para que você saiba qual é a sua caminhada aqui. Ela é simples. Sabe, você já aprendeu, deve ter aprendido isso, que a palavra simples não significa fácil. Amém? Simples não significa fácil. Simples significa que é claro. O caminho é claro. Mas o trajeto, sabe qual é? É claro. Mas pode haver algum tipo de obstáculo no caminho. E você tem que saber que, embora seja difícil, você está com certeza na condição privilegiada de passar por todos os obstáculos que aparecerem no caminho, qualquer que seja. Amém, irmãos?